Boa tarde a todas e a todos. Eu serei muito breve na introdução. A Joana Gonçalves de Sá pede desculpa por não poder estar presente, mas teve que ser submetida a uma intervenção cirúrgica à última da hora, razão pela qual não pôde estar presente. Queria começar por dar esta nota. Agradecer muito ao Tito Moraes, fundador de Miúdos Seguros na NET e cofundador do projeto Agarrados à NET, por se ter disponibilizado para participar nesta audição pública. À Catarina Martins, deputada desta casa e ao Parlamento Europeu, que tem trabalhado muitas estas matérias no Parlamento Europeu. Ao Ricardo Lafuente, designer e presidente da Associação D3, Defesa dos Direitos Digitais. Moisés Ferreira, que também foi deputado desta casa, é psicólogo e investigador da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, tem trabalhado sobretudo os efeitos dos algoritmos no mundo do trabalho, o seu efeito no mundo sobre os trabalhadores em concreto. Como vocês saberão, está a decorrer na Assembleia da República um processo legislativo referente à regulação da utilização das redes sociais por parte de crianças e jovens, mas não só. É um processo que será demorado na especialidade, o que é um bom sinal, ou seja, há pelo menos a consciência maioritária na Assembleia da República que é necessário ouvir especialistas, quem tem publicado sobre o assunto, quem tem estudado a matéria, nas suas mais diversas, nos seus mais diversos ângulos. O Bloco de Esquerda absteve-se no projeto de lei, apresentado pelo PSD. Não apresentámos um projeto autónomo para esclarecer, porque muita gente não conhece as regras específicas da Assembleia da República, que muitas vezes também não são tão simples e transparentes quanto deviam ser, mas o PSD agendou o projeto putativamente, não permitindo que mais nenhuma bancada apresentasse o seu próprio projeto, e é por isso que estamos todos a trabalhar à volta do projeto do PSD, mas na especialidade. Queremos apresentar as nossas propostas, porque temos as nossas certezas e as nossas dúvidas. A ideia desta audição é consolidar esse processo legislativo, ouvir os mais diversos intervenientes, com as suas trazendo, enriquecendo a nossa produção legislativa com a sua experiência concreta. Por isso, quero também agradecer o conjunto alargado de outras organizações que se inscreveram para participar nesta mesma a audição, que passa a referir a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, a He4She da Universidade Nova de Lisboa, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, a APAV, o Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, o Clube de Neuroperformance e Ciência de Comportamento da Universidade Europeia, a Political Intelligence e a Burson Portugal. Depois peço a toda a gente, quando quiserem inscrever, que se apresentem também para conseguirmos identificar os rostos às diversas instituições que aqui representam. Começava por passar a palavra ao Tito Moraes, a quem convidava a fazer uma intervenção de 10 minutos, passando posteriormente à Catarina Martins, ao Ricardo Lafuente, ao Moisés Ferreira, e depois abrimos a conversa a toda a gente que queira intervir, com nota indicativa de intervenção, com muita tolerância, como é evidente, à volta de 5 minutos. Podem fazer perguntas, podem dar a sua opinião. O modelo de intervenção é aberto e é livre. Moraes, muito obrigado uma vez mais. Força.
Ora, viva, muito boa tarde. Queria começar por agradecer ao Bloco de Esquerda o convite que me fez para estar aqui hoje convosco e poder partilhar a minha visão relativamente a esta proposta de lei, e felicitar-vos por estarem a fazer aquilo que devia ter sido feito antes de se apresentar uma proposta de lei, que era ouvir as entidades que têm experiência na matéria, têm investigação no tema, e que podem dar o seu contributo, nomeadamente os jovens, que estão completamente fora deste debate, numa questão que é do maior interesse para eles. E quanto a mim, numa violação clara da Convenção dos Direitos da Criança, porque os jovens têm o direito e as crianças têm o direito a ser ouvidas em tudo aquilo que lhes diga respeito, e este é um tema que, obviamente, lhes diz bastante respeito, porque eles usam as redes sociais para se informarem, usam as redes sociais para socializar, apesar de nós adultos acharmos que não, porque não usamos normalmente da mesma maneira que eles, usam as redes sociais para se expressarem também, para promoverem e defenderem causas que lhes são queridas, para se educarem, seja vendo vídeos, seja consultando outro tipo de conteúdos. Portanto, ao proibirmos, e esse para mim é, digamos, o cerne da questão deste projeto de lei, ao proibirmos o acesso às redes sociais a menores de 13 anos, estamos a infringir nos seus direitos fundamentais. E ao criar restrições até aos 16 anos, a mesma situação. E não me parece que esta é uma realidade que está e com a qual nós vamos ter que lidar. O que nos estamos a propor basicamente é a mesma coisa que uma criança chega aos 18 anos, nós damos-lhe a chave do carro, mas não a ensinamos a conduzir. Ela, de um dia para o outro, tem acesso a tudo. Quando a situação que está atualmente em vigor, temos plataformas que fazem isso de uma forma gradual. Ou seja, a partir dos 18 anos tem-se acesso a tudo quanto são funcionalidades das plataformas. Dos 13 aos 16, há algumas funcionalidades que já não estão disponíveis. E abaixo dos 13 anos há outras funcionalidades também que é a forma como normalmente as crianças são lançadas ao mundo. São lançadas de uma forma gradual. Nós não pegamos de uma criança, deixamos-la no meio do colombo e desenrasca-te. Não. Vamos, primeiro vamos pela mão, andamos com ela, explicamos-lhe os riscos e tudo mais. Portanto, para mim é um erro clamoroso estar, ainda para mais, quer dizer, é uma autêntica experiência social à escala nacional. Porque a Austrália implementou isto há 3 meses e as notícias que vêm da Austrália dizem-nos que os jovens, na realidade, continuam a aceder às redes sociais, o que é de uma forma clandestina, o que ainda é pior. Portanto, o resultado é o oposto àquilo que queremos. Nós queremos que elas acedam de uma forma segura e não com todas as funcionalidades de segurança que estão disponíveis nas plataformas e não de uma forma clandestina, quando muitas vezes não as atiramos para locais da internet que não são tão supervisionados, para não falar já na dark web, na deep web, E tudo mais. E depois vamos ter que selecionar aqui o que é que são redes sociais, o que é que fica dentro, o que é que fica fora, o que é abrangido por esta lei, o que é que não é abrangido por esta lei. Por que raio é que plataformas de messaging são excluídas? É que os riscos nestas plataformas são tão grandes ou maiores do que são numa rede social. Há aí o WhatsApp, pois o WhatsApp, os pais podem falar com os filhos no WhatsApp, pois podem. Podem falar aos pais e podem falar toda uma outra série de pessoas. Existem comunidades que podem ser criadas, onde eu posso publicar conteúdos, posso aceder a conteúdos, posso falar com pessoas que não são aquelas que eu conheço, digamos, de contacto próximo. Portanto, os riscos, na realidade, acabam por ser os mesmos e não será de estranhar que o WhatsApp anunciou agora recentemente ferramentas que permitem os pais supervisionar as contas dos filhos. Dizer ainda que acho que esta proposta de lei, em certos aspectos, chove no molhado, porque a União Europeia está a trabalhar, e acho que é isso que devíamos fazer. A Presidente da Comissão Europeia recebeu recentemente um grupo e formou um grupo de peritos para os ouvir exatamente sobre a questão dos 16 anos. Mas nós parece que estamos aqui sim numa corrida que eu ainda não percebi bem porquê. Mas há de haver alguma razão que esteja por trás disto. Que é, nós não vimos os resultados da Austrália, mas já estamos a querer legislar porque a Austrália é muito bom. E a seguir outros países também já estão a querer fazer a nível europeu. Não sei, não conheço muito a vida parlamentar, mas não sei se é muito comum haver uma proposta de lei que seja apresentada e seja votada 10 dias depois, sem debate praticamente nenhum. Em vez de esperarmos o que é que o grupo de peritos na União Europeia vai dizer, em vez de implementarmos o Digital Services Act, o Regulamento de Serviços Digitais, esta proposta de lei o que está a fazer é escrever no molhado, porque está a repetir muitas das coisas que estão no Regulamento de Serviços Digitais, o que me parece despropositado, e depois chega ao ponto de definir quais são as funcionalidades que devem ser proibidas. E aí vejo que corremos um risco, que é Portugal vai dizer isto é proibido, depois a Espanha vai dizer não, isso não é em Espanha, mas é outro, e chega a certa altura aquilo que seria o ideal, que seria termos uma proposta que fosse abrangente para os 27 Estados da União Europeia, cada país vai ter o seu bocadinho de uma manta de retalhos, basicamente. É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que a ideia era ter algo que fosse abrangente e igual para todos, e que hoje é uma manta de retalhos, aliás, vê-se, é por isso que estamos todos a discutir a questão da idade. Depois, um segundo aspecto que me parece muito importante é a educação. E sobre isso, esta proposta de lei diz zero. Diz que devemos, a ANACOM deve fazer campanhas de sensibilização. Nós andamos a fazer campanhas de sensibilização há 20 anos e não é por aí que lá vamos. O que, de facto, temos que fazer é... Não é inventar a roda, como parece que é o que esta proposta de lei quer fazer, mas definir e adotar algo que já está feito. O Conselho da Europa tem uma framework para a educação pela cidadania digital. E nós vamos pegar nessa framework e implementá-la em Portugal, em vez de estar a inventar a roda. Agora também digo uma coisa, é que não fazemos isso com 45 minutos de aula por semana. E esse é um outro problema que se tem, é que na disciplina de cidadania e desenvolvimento, o que é que se faz com 45 minutos por semana quando temos que trabalhar 12 temas ou algo assim nesse género. Depois, e para terminar, que já me estou a esticar, falar sobre os pais. Sobre isso também esta proposta diz zero. E vejo com grande preocupação o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados que pretende responsabilizar os pais pelas atitudes dos filhos. É assim, não há nenhum pai que consiga garantir que o seu filho vá fazer tudo aquilo que ele manda. As crianças e os jovens são seres autónomos, em contexto de grupo podem tomar atitudes e ter ações que não são condizentes com os valores sobre os quais são educados e que se defende em casa. Portanto, acho que, mais do que razões para se abster, o Bloco de Esquerda teria razões até para votar contra. Nós faremos também, entretanto, chegar um contributo escrito, porque acho que é importante, com referências também bibliográficas, para justificar estas posições, terminar a dizer que há estudos que nos dizem que as abordagens restritivas, quando estamos a falar de crianças e jovens, normalmente não resultam. Um estudo muito interessante, feito com 10 mil famílias nos Estados Unidos, por uma senhora chamada Alexandra Samuels, que define 3 estilos de parentalidade digital. São os pais limitadores, são aqueles que procuram adiar o mais possível a adesão a estas tecnologias. Depois temos os pais facilitadores, são aqueles que fazem o contrário, confiam que os filhos se vão conseguir desenrascar. E depois há os pais mentores digitais, são aqueles que acompanham a utilização e orientam os filhos na adoção destas ferramentas. E as conclusões desse estudo são interessantes. É que aqueles que adotam mais comportamentos de risco são os filhos dos pais limitadores digitais. Portanto, se nós vamos estar agora a restringir aqui assim, muito provavelmente o tiro vai-nos sair pela culatra. E com isto concluo.
Muito obrigado, Tito Moraes. Passo agora a palavra a Catarina Martins.
Olá, muito, muito boa tarde a todos e a todas. Peço desculpa por ter chegado atrasada. Creio que tenho alguma culpa na termos começado tarde. Ok, ainda bem que não fui só eu, mas é verdade que eu também fiz as minhas viagens e acabei por chegar um pouco mais tarde do que estava à espera. Eu acho que a oportunidade do projeto do PSD parece-me exatamente a mesma oportunidade de outras propostas que estão a ser feitas, que é quando um governo falha absolutamente em tudo o que está a preocupar as pessoas e tinha realmente poder para mudar alguma coisa, desconversa. É uma estratégia que está a ser utilizada muito por muitos governos, está aliás muito em voga nos governos mais autoritários. Eu acho mesmo que o maior espírito em Portugal nisso chama-se Victor, na Europa sobre isso, chama-se Victor Orbán. Eu não sei, acho que este governo cada vez gasta mais de aprender com essas estratégias e é uma pena. Mas eu tentaria, mais do que falar deste projeto por quem cá está, falar alguns dos que eu acho que são alguns dos equívocos no que nós vamos debatendo nestas matérias. Na União Europeia, como julgo quem aqui está, se calhar até acompanha há mais tempo do que eu, há algumas decisões que foram tomadas, temos um problema, quase tudo o que a União Europeia decide sobre esta matéria são recomendações a estes gigantes das plataformas e não nada de vinculativo. E é por isso que eu também acho que é bom esperarmos pelos peritos, mas também devo dizer que nenhum país é obrigado a ficar à espera das decisões da União Europeia, como, aliás, o Brasil já provou no seu diferendo com o X, se um país quiser, pode impor regras. Isto para dizer que acho bem, que percebo que é preciso ser conjunto, percebo que se espera, mas também percebo que numa União Europeia que passa a vida a dar recomendações e que nunca nada é vinculativo, os Estados-membros, se quiserem atuar, podem e devem, em alguma matéria, atuarem. Mas eu queria falar primeiro dos equívocos e depois dos perigos, porque eu acho que nestas coisas é bom organizarmos a cabeça. Em primeiro lugar, colocar imensas restrições às pessoas no uso das ferramentas digitais que usam, das plataformas, nas redes sociais, na internet de uma forma geral, e não colocar nenhuma limitação ao modelo de negócio, é como nós dizermos que ali naquela praça que está vale tudo. Pode acontecer tudo. Podem-se fazer buracos e pode-se pegar o fogo, pode-se estar a vender qualquer tipo de coisa sem dizer o que é, pode-se fazer tudo. E depois cada pai que proteja a criança para quem não cair no buraco, para não arder no fogo ou para não consumir uma coisa, achar que era comida e afinal não era. Isto é um absurdo. E eu espero que alguém perceba que isto é um absurdo. O espaço digital é um espaço público como outro qualquer. E por isso tem de ter regras. Responsabilizar cada pessoa para não cair nos crimes e nos perigos de um espaço não regulado é tão absurdo como nós deixarmos acontecer tudo ali e depois dizermos cada um que proteja a sua criança. E é por aí que começa, julgo eu, muito mal esta conversa muitas vezes. Da mesma forma, muitas vezes se acha que não se tem que controlar o tipo de conteúdos, do que acontece nesses espaços, mas depois se pode fazer uma vigilância de todas as pessoas e de tudo o que fazem para prevenir crimes, em vez de não se deixar que determinados sítios aconteçam crimes de forma impune. Não sei se me estou a compreender, acho que há aqui. Este é o primeiro equívoco. O segundo equívoco que existe é sobre as crianças. É que as crianças não são propriedade dos pais, nem os adolescentes. E isso é muito importante. Isso também é muito importante, e eu acho que, mais uma vez, isso é um registo de forças políticas autoritárias, acharem que as crianças são propriedade das famílias e que as famílias vão dirigir tudo o que as crianças e, sobretudo, os adolescentes fazem. Isso é muito perigoso, isso é um retrocesso autoritário e antidemocrático. As democracias também se constroem com a autonomia, com o crescimento, com a capacidade de tomar decisões informadas que as crianças vão adquirindo e que os adolescentes vão tendo e devem ter. Todos os que estão aqui nesta sala já foram adolescentes, alguns há muito tempo, outros há pouco. Mas todos compreendemos que é um absurdo que alguém nos dissesse que ter um grupo de amigos dependesse da autorização dos pais, que a nossa socialização dependesse da autorização dos pais. É um absurdo e contraria em absoluto o que é a nossa a formação da personalidade, uma vida saudável, enfim, conhecimento. E, portanto, mais uma vez, é confundindo as coisas para não resolver nada ou para se voltar a modelos muito autoritários. Não é? Estamos sempre a falar aqui de modelos de vida muito autoritários. Dito isto, é verdade que nós temos uma obrigação, enquanto sociedade, de proteger os menores, de nos protegermos uns aos outros, para começar, não é? É por isso que nós há atividades que dizemos que são crime e que não podem acontecer. E também é por isso que nós dizemos que há atividades que são perigosas e que devem estar assinaladas como perigosas, para quem escolher fazê-la saiba o que é que está a fazer. E é por isso que nós decidimos, por exemplo, não deixar a menores ter acesso a determinadas atividades para os proteger, para lhes permitir crescer de forma saudável. E nós fazemos isso em todas as áreas da vida. E seria estranho que não o fizéssemos também na área que tem a ver com o digital, por várias razões. Até porque está provado os danos no crescimento, na formação da personalidade, que existe a exposição às redes sociais, por exemplo. E aqui eu acho que a ciência é uma coisa boa, e já há estudos, e acho que é bom haver decisões informadas. Em primeiro lugar, crianças e adolescentes não são a mesma coisa. Podíamos estar de acordo sobre isso. E acho que era um bom acordo. Crianças e adolescentes não são exatamente a mesma coisa. Os adolescentes têm que ter graus de autonomia que as crianças não podem ainda ter. E isso é normal. Diria assim, se nós víssemos uma criança sozinha em casa, a sair, ir ao supermercado, voltar com as compras, etc., ainda pequenita, de 6 anos, um dia, 2 dias, começávamos a achar que alguma coisa havia de errado naquela família. Podíamos estar perante negligência e tínhamos que intervir. Mas convenhamos que se tiver 14 anos, calhar já não nos preocupamos assim tanto. Mas ainda assim não a deixamos comprar uma garrafa de vodka quando vai ao supermercado, pois não. Há aqui graus, e os graus podem existir. E nas redes sociais os graus também têm de existir. Acho que fazermos de conta que as crianças não vão ter acesso nunca a nada do que é digital é absurdo, e é por isso que é preciso impor regras desde logo a quem produz conteúdos e difunde conteúdos, regras claras. A União Europeia escreve em todos os seus documentos que é preciso a transparência do algoritmo. Sem transparência do algoritmo, nada do que nós decidamos fazer, nós sabemos se é aplicável ou não. Nós podemos ter as regras mais firmes do mundo, mas se não houver transparência do algoritmo, nós não sabemos se elas estão a ser cumpridas ou não, não sabemos o que é que está a ser escolhido. Em segundo lugar, há outra exigência que... Eu normalmente consigo chatear todos os lados quando tenho estas discussões, e vocês vão dar a bondade de achar que estas discussões são complexas e difíceis, e é assim mesmo. Um anonimato absoluto não pode ser possível. Porque o anonimato absoluto... Uma coisa é a privacidade e a intimidade. Nós, quando andamos na rua, não temos anonimato absoluto, mas temos o nosso direito à privacidade e à intimidade, mesmo dentro de nossa casa, certo? Ninguém pode olhar para o nosso correio, ninguém nos pode revistar sem mais, ninguém nos pode parar, ninguém tem direito às nossas comunicações. Isso é o que nós esperamos que aconteça na nossa vida. Mas se houver um problema, nós também esperamos que alguém nos consiga identificar, até para nos ajudar, se for possível. Ou se nós formos criminosos, é normal que a sociedade tenha a expectativa que nós sejamos identificados para que esse crime seja travado e não continue. Ora, no mundo digital é possível existir um anonimato completo. E uma coisa é ter uma conta, ou bastante difícil de lá chegar, e uma coisa é ter uma conta em que quem segue a conta não sabe exatamente quem é aquela pessoa, no Instagram, etc. Outra coisa é nós não termos forma de rastrear quem é aquela pessoa quando for preciso, porque alguma coisa de errado se passou. E isso tem de ser mais fácil de fazer. O espaço público tem de ter regras para todos nós. E isso é diferente de cada aplicação que uma pessoa faz ter acesso aos nossos dados biométricos. Na verdade, nós estamos a criar um estado de hipervigilância por demasiados aplicativos e demasiadas formas de cada cidadão para não criarmos regras na criação de entidades digitais que depois se podem espalhar por várias coisas. Esse é um debate que existe na União Europeia. A maioria tem sido mais pela hipervigilância, por dar acesso a comunicações, do que pelas formas como se registra. Não sabemos se essa maioria está a mudar ou não agora, eventualmente sim. Temo que possa estar a mudar não pelas boas razões, mas pelas más, pela subserviência a grandes interesses económicos que se movem na sombra e que não querem identificação. Nós, aliás, temos tido na Europa, como vocês sabem, até na Europa e nos outros países, até interferências complicadas do ponto de vista democrático, do ponto de vista da segurança, etc., através de mecanismos não identificados. Portanto, não é a preocupação das crianças que está aqui enquanto em jogo, são outras coisas. Mas a verdade é que nós temos de pensar como é que o fazemos. E em terceiro lugar, e acabo com isto, nós não podemos discutir a proteção das crianças sem discutirmos esta noção de que as crianças não são propriedade da família, e não é só para a família autorizar ou não autorizar os adolescentes, é também para o uso que os adultos fazem da imagem das crianças, da imagem e da vida das crianças. Proteger as crianças tem de ser mesmo proteger as crianças. Nós não podemos ter uma exposição que é feita por escolas, que é feita por pais, que é feita pelos amigos, que é feita por toda a gente, de crianças, de menores, em todas as suas partes da sua vida, e o que entra na net fica na net para sempre, partes, as crianças têm direito à sua privacidade, têm direito à sua intimidade, a forma como se comportam junto dos pais não é a forma como se comportam junto da sociedade. Todos nós temos direito àquilo que somos na intimidade e àquilo que somos enquanto pessoa pública. As crianças têm-no desde muito jovens. E esta hiperexposição das crianças é um dos primeiros problemas para a sua proteção. Porque se os adultos acham que são donos das crianças para as expor, também não as estão a formar no que é o espaço da internet, puro ou não seguro, e que o espaço da internet não é um espaço de intimidade, não é um espaço de privacidade, é um espaço público. A escola tem aqui um grande papel, sim, e é verdade que as mesmas forças autoritárias que querem tanto controlar a net são as primeiras a tirar a educação para a cidadania das escolas ou a limitá-la, porque acham sempre que as crianças têm que ficar com as famílias. É o autoritarismo puro. Mas é também verdade que, além da educação nas escolas, nós temos que ter um debate muito profundo, e que eu sei que é muito difícil, sobre o facto das crianças não serem o prolongamento dos adultos e terem direito à sua privacidade, à sua intimidade, e a responsabilidade da família é proteger esse espaço, e esse espaço não está a ser protegido. Eu acabo com isto, durante um breve período da minha vida, fui aluna de Direito, depois acabei por mudar, tive um professor chamado Orlando Carvalho, que dava Direito Civil, e que usava a imagem muito importante para mim, num filme, Citizen Kane, do Orson Welles, em que, quando se chegava ao espaço mais íntimo, à sua casa, havia uma placa a dizer No Trespassing. No nosso espaço de privacidade não se entra. Que nós o tenhamos começado a expor por todo lado e a expor as nossas crianças por todo lado é também parte deste problema. Nós temos, acho eu, que ter também uma educação sobre o que é privacidade e a intimidade e a nossa obrigação enquanto sociedade de a proteger, a nossa e a dos menores. Muito obrigada.
Obrigado, Catarina. Passo agora a palavra ao Ricardo Lafuente.
Muito boa tarde. Primeiro de tudo, agradecer pelo convite do Bloco de Esquerda, agradecer também aos dois oradores que já falaram e também ao Moisés, mas em particular aos dois que já falaram, por já terem arrumado uma série de pontos que eu queria aqui abordar e que por isso posso me concentrar noutros. Para começar por um ponto, pelo ponto de, então, vamos olhar para esta lei. O problema é que este tema é um tema gigantesco, é que nós todos estamos expostos, sejamos ou não pais, interajamos profissionalmente ou não com crianças, mas temos crianças na nossa vida, observamos à nossa volta. Está a acontecer, existe esta emergência social, esta lei, o ato de legislar neste momento tem toda a razão de ser, não é um pânico moral. No entanto, o debate está extremamente confundido pelo meio de temas, todo o conjunto de ameaças que conseguimos identificar ou não face às crianças, e por isso, para um debate produtivo, é importante olharmos então qual é esta proposta que temos aqui em mãos e serve realmente este propósito ou não. Primeiro, o diagnóstico que a lei avançada pelo PSD faz, no seu preâmbulo, está correto. De facto, estamos perante uma emergência social. À volta da figura das redes sociais, que se já há muito tempo que deixaram de ser, e lembramos no início da década passada, que eram coisas muito diferentes, que de facto nos permitiam estarmos a ver uns aos outros, comunicarmos uns com os outros, divulgarmos as coisas, tornaram-se, há uma transição linguística em inglês, que é passamos de social networks e agora fala-se de social media. Em português não houve essa distinção, mas estamos a falar de outra coisa. E é isso que de facto existe a noção de que temos de regular e que esta lei não dá, efetivamente, esse passo de coragem que é regular diretamente as redes sociais que são responsáveis por estes problemas que já foram aqui bem expostos. Vou concentrar-me em algumas das insuficiências desta lei, especialmente uma que ainda não foi versada, que é o mecanismo de verificação da idade na internet, que é um problema gigantesco. Como é que então podemos implementar tecnicamente formas de verificar se quem está por trás de um ecrã é uma pessoa menor ou maior de idade, ou se tem menos de 13 anos ou menos de 16, já que a lei está a categorizar. A lei não avança grande coisa sobre qual é que é a forma que esses mecanismos devem ter. Chuta a bola para a ANACOM, que ficará incumbida de formular qual é que será a forma disso. Posso-vos dizer que também no meio técnico e os peritos está longe de haver consenso sobre o que é que podia ser um sistema seguro, mas, aliás, o consenso é que não existe um sistema seguro e efetivo que possamos dizer conseguimos identificar. E o que esta lei, infelizmente, propõe é uma solução teórica que estará ligada à chave móvel digital que poderá credenciar quem a está a usar. Há aqui um perigo gigante, que a lei também não acautela, que é, se estamos a usar documentos de identificação digitais para aferir da idade e se uma pessoa pode visitar um determinado site ou não, esse mecanismo tem de estar assegurado que não vai verter essa informação para o site. Ou seja, o site não pode ter acesso, o Facebook não pode saber, e quem diz o Facebook diz a Wikipédia, o Pornhub, o que for, não pode saber quem é a pessoa que está a aceder. Senão temos um problema gravíssimo, que já agora as grandes tecnológicas gostam desse cenário porque vão poder indexar essa informação aos perfis comportamentais que depois vão alimentar toda a indústria de anúncios online. Já agora, anúncios online é um ponto que também esta proposta não toca, e já lá chegarei. E depois, novamente, é uma solução teórica e que de facto conseguimos vislumbrar que, à partida, até nós usamos a chave móvel digital para aceder aos nossos serviços, porque não? Ok, mas estamos num país em que sabemos, por exemplo, é em plena época de incêndios que o Ciresp, uma grande solução tecnológica justamente desenvolvida para proteção civil, falha. Ouvimos as histórias dos sítios, os tribunais que não podem funcionar porque os sistemas estão em baixo. Na semana passada fui ao centro de saúde e o sistema de SNS estava em baixo. Deu para ter uma boa conversa com uma médica de família enquanto o sistema carregava. Mas é um grande problema se esses sistemas não estiverem de facto funcionais e ativos na altura em que é preciso. Estamos a falar da privação do acesso à internet. E nem vou começar a falar da questão da inclusão, que é exigir que toda a gente tenha uma chave móvel digital, pegando, por exemplo, nos processos de pessoas que estão no processo de aquisição da cidadania e que não vão ter ainda a chave móvel digital e que então não vão poder estar a aceder. Porque depois há outro pormenor. Para nós conseguirmos identificar os menores de idade, não são só as crianças que vão mostrar a chave móvel. É toda a gente que tem de mostrar o cartão para entrar. Fala-se também de soluções de inteligência artificial, obviamente, para reconhecer se a pessoa que está ou não. Sabemos que não há algoritmo que possa aferir da idade de uma pessoa simplesmente por haver, porque também não existe um mecanismo físico nosso. As discotecas têm porteiros à porta precisamente por causa disso, porque não há uma forma automática de o fazer. E depois também podemos entrar na questão de que, por exemplo, todos esses problemas que estão a afetar as crianças e os adolescentes subitamente desaparecem quando têm 16 anos e que a partir daí, então, vale tudo. Também é algo que vale a pena. No final, há de facto este enorme dilema que é que solução técnica que se pode encontrar que possa preservar e deve estar nesta lei com todas as letras que não pode haver identificação, não pode haver cruzamento de informação interna, tanto as empresas que operam os sites como o próprio governo, ou seja, nos servidores da chave móvel digital. E isso é um ponto fundamental, senão esta lei vai ter efeitos absolutamente nefastos e bastante imprevisíveis a nível da integridade da própria internet. Existem também problemas reais que a própria lei identifica, passa essencialmente metade do preâmbulo sobre a questão da autoimagem, da automutilação, sobretudo, que afeta as raparigas expostas a conteúdos perigosos que incentivam a comportamentos profundamente prejudiciais. A lei identifica isso no preâmbulo, mas não tem qualquer solução. A lei não está a prever rigorosamente nada. Há um ponto vago sobre conteúdos perigosos, que fala de conteúdos perigosos sem especificar. Novo perigo, essa ambiguidade, quem é que define o que é um conteúdo perigoso, e neste momento parece-me que é a Anacom que é deixada essa descrição, e também creio que não preciso discorrer porque é que é perigosíssima essa vagueza. Novamente, esta lei não aborda, por exemplo, a questão dos anúncios, sendo que vídeos no YouTube direcionados para crianças, ou seja, vídeos de desenhos animados, vídeos pedagógicos, são intercalados neste momento por publicidades de sites de apostas. E essa era uma coisa absolutamente elementar. Não é preciso inteligência artificial, não é preciso nada. É alguém no YouTube, na Google, carregar um botão para não passar estes anúncios. E não é o algoritmo, e falamos de algoritmo por... Nós que são os algoritmos que entregam isto. Algoritmo, para já, é um eufemismo para critério editorial. Exato. De alguém. E se o algoritmo deixa passar é porque alguém deixou. E neste momento isso está a acontecer. A lei não tem nada a dizer sobre isso, sendo que esse é um risco que acho que todos podemos identificar. E depois dois pontos que surgiram também recentemente nas notícias, com casos concretos com a investigação, nomeadamente os conteúdos de desinformação. Basta abrir o YouTube e ver a quantidade de vídeos, e podemos contá-los, os vídeos que podem ser imediatamente classificados como desinformação, e a questão da radicalização e da sedução de crianças e jovens para conteúdos de extrema-direita. Há pouco tempo também saiu uma investigação no Público sobre como o Roblox, um jogo direcionado a crianças, com crianças com um mínimo de 5 anos que estão no Roblox, e que são expostas a isso. Da mesma forma, nada é mencionado na lei sobre esse género de conteúdos. Então, agora tenho aqui um minuto para então concluir atirando então para o debate. Esta lei corresponde a uma vontade, àquele sentimento, temos de fazer alguma coisa, é verdade, temos uma emergência social em mãos, é verdade, mas o impulso do temos de fazer alguma coisa não pode querer dizer qualquer coisa é boa, especialmente quando há o risco, que tentei aqui articular e que também foi tão bem articulado pelos intervenientes anteriores, de que os ângulos mortos desta lei são realmente problemáticos, e o excesso de zelo, a tal hipervigilância, por oposição à regulação das empresas que estão, de facto, a pôr estes conteúdos para a frente, e que já agora sugiro-vos também o exercício, que é o de verificar se as proibições, por exemplo, outro exemplo, os dark patterns, os comportamentos aditivos, os mecanismos usados, o scroll infinito, o autoplay, a gamificação, etc., a lei vem proibir isso, esquecendo que o Digital Services Act proíbe já isso na Europa. Isso não é imposto, é por inação da ANACOM e da CNPD, e era exatamente nisso que nos devíamos debruçar, porque senão não há 10 leis desta que vão conseguir enfrentar o assunto. E, finalmente, a parte mais trágica para mim neste ponto é que a internet está longe de ser só as redes sociais. A internet é uma coisa ótima, é uma coisa mesmo boa para nós adultos, para as crianças. É muito mais do que as redes sociais. É um espaço de refúgio, é um espaço de informação, é um espaço de apoio e entreajuda social, e é um espaço em que nos encontramos a nós e aos próximos de nós. Sempre foi. E seria trágico, perigoso, terrível em termos sociais, arrasarmos com isso em nome de um princípio de proteção das crianças que, da forma que está, não será procedente e não será eficaz. Casos como a Wikipédia, casos como as redes federadas, como uma nova alternativa que está a ser avançada na D3, estamos a estudar e a atuar sobre isso, são também postos completamente de lado, porque, já agora, um pormenor também muito importante, a lei é uma lei sobre as redes sociais, mas o âmbito da lei, e esta será uma necessidade obrigatória do debate da especialidade, ela versa sobre tudo. Todo o género de sites, redes sociais, jogos, foca sobre sites de apostas, curiosamente, que já são ilegais para crianças, e plataformas de partilha de imagens e vídeos. Ou seja, estamos a focar sobre praticamente todos os sites. E o que significa que, lá está, menores de 13 anos não vão só estar privados das redes sociais, vão também estar privados da Wikipédia, porque a Wikipédia corresponde à definição de rede social que é usada na lei, permitindo criação de contas e comunicação entre utilizadores. Finalmente, esta lei opta então pela solução cobarde, ou seja, hipervigilância, em vez de ir diretamente à responsabilidade das grandes tecnológicas na situação em que nos encontramos, e a solução então que propõe é também técnica, ou seja, vamos encontrar um aparato tecnológico para identificar as pessoas e os sites que façam isso, e os sites fazem isso, e o problema ficará resolvido. Mais uma vez, é uma instância daquilo que chamamos de solucionismo, que é de procurar soluções tecnológicas, técnicas, para problemas sociais e políticos. A resolução tem necessariamente de ser política, não pode passar por delegar isso a um mecanismo que vai resolver tudo, e essa é a parte difícil. Então, como é que vamos lidar com isso? Vamos debater, então.
Muito obrigado, Ricardo. Passo agora a palavra ao Moisés Ferreira.
Bem, antes de mais, boa tarde a todas e a todos e agradecer o convite para estar aqui. O Fábio já disse, eu tenho estado a estudar e investigar um bocadinho mais plataformas digitais através das quais se trabalha, Ubers, Glovos, etc. Não tanto redes sociais, mas é possível estabelecer várias pontes entre uma e outra, até porque elas resultam mais ou menos do mesmo caldo. Do ponto de vista económico, político, etc., elas têm mais ou menos o mesmo substrato. É inegável hoje que as redes sociais, em particular, mas as plataformas também digitais, têm impactos. Impactos na saúde mental, impactos na saúde física, impactos cognitivos, impactos sociais, etc. A evidência é sólida sobre isso, vai ser cada vez mais sólida à medida que vão saindo estudos, não há dúvidas sobre isso. Eu tenho dúvidas é que estes impactos não sejam sobre as características das redes sociais e não sobre as redes sociais como um todo. Ou seja, o que impacta nas pessoas é, nas plataformas digitais, o tipo de organização de trabalho que aquelas plataformas disponibilizam e nas redes sociais é as características daquelas redes sociais que expõem as pessoas a determinados conteúdos. Não é as plataformas ou as redes sociais de forma abstrata. Porque, em teoria, uma rede social pode ser o oposto de uma outra rede social, uma plataforma digital pode ser o oposto de outra plataforma digital, do ponto de vista da organização. E por isso eu creio que o importante é nós irmos às características destas redes sociais, coisa que o projeto de lei não faz minimamente. Então, eu tinha pensado falar de duas características muito gerais, muito macro, mas que me parecem que traduzem bem quais são provavelmente os problemas a que os utilizadores ou os trabalhadores estão expostos quando utilizam redes sociais ou quando trabalham através de plataformas digitais. A tecnologia não é neutra, ponto final. Pronto, é isto. Há quem a programe com determinados objetivos e para servir determinados objetivos. O consenso de Silicon Valley, de onde estas grandes empresas vêm, não surgiu agora. Ele já vem desde antes das aplicações, da internet, dos primeiros computadores, etc. E já na década de 90 houve um think tank que decidiu fazer aquilo que eles chamavam uma Magna Carta para a Era do Conhecimento. E uma das coisas que diziam, muito impulsionada por esta questão de digitalização. Não é? Agora a indústria e a economia vai ser tudo digital. Pronto. Já nos anos 90. E uma das coisas que dizia era o ciberespaço não pertence aos governos. E, portanto, os Estados não têm que estar aqui metidos no ciberespaço. E, portanto, se o Estado não está metido no ciberespaço, quem é que está metido no ciberespaço? As empresas. E, portanto, as empresas é que definem o que é que acontece no ciberespaço. Ora, isto na prática quer dizer que um país pode ter um enquadramento legal que isso não interessa nada, porque dentro daquela plataforma quem decide o que é lei é quem é o detentor da plataforma. E nós entramos num período em que os quadros regulamentares e legislativos deixam de ser feitos por quem tem o poder democrático para o fazer e a legitimidade democrática, para ser feitos por quem tem dinheiro para ter uma plataforma. E por isso é que no X ou no Facebook ou outra coisa qualquer, a comunidade ou as chamadas regras da comunidade acham que são legais determinadas coisas que a lei nacional dizem que são ilegais. É por causa desta concepção de, dentro do ciberespaço, Estados não existem, não existe lei, não existe enquadramento regulamentar, o que existe é o poder do dinheiro e quem tem poder de dinheiro para ter uma plataforma é que decide o que é lei. E chegamos até a um extremo orwelliano, não é? Porque o Elon Musk acha que deve ser censurado, por exemplo, defender direitos LGBT, mas acha que apelar à violação de mulheres é liberdade de expressão. E a questão que eu coloco é, e nós enquanto Estado, enquanto sociedade, achamos mesmo que não devemos intervir nos conteúdos das redes sociais? Achamos mesmo que uma rede social pode difundir, pode ser alertada para determinados conteúdos e dizer não se passa nada porque isso está de acordo com aquilo que são os padrões da nossa comunidade? Quando aqueles conteúdos claramente violam a lei nacional, não é violam valores morais abstratos, é violam leis. Eu acho que não. E acho que as plataformas devem ser responsabilizadas por aquilo que se passa lá e que viola a lei nacional e o ordenamento jurídico. Mas aqui estamos a falar de conteúdos. É mais fácil, provavelmente, fazer um projeto de lei onde a única coisa que se diz é quem é que pode ter acesso e quem é que não pode ter acesso, mas é uma coisa preguiçosa que não resolve problema nenhum. Porque o problema está nos conteúdos do que se passa ali. Fazendo um paralelismo, no trabalho é o mesmo. Eu, se montar uma fábrica de sapatos amanhã, eu tenho, e bem, que respeitar a legislação laboral. Mas se eu montar uma aplicação e tiver 50 mil estafetas a trabalhar para mim, eu não tenho que respeitar a legislação nenhuma. Eu tenho os termos e condições de aceitação para aderirem à plataforma e eu decido o que quiser. Isto não faz sentido nenhum, não pode ser assim. Há uma lei nacional e ela deve ser, deve existir no espaço físico e no espaço digital. Ponto. Segundo ponto, os algoritmos. Os algoritmos por si também não têm problema nenhum. Aliás, seria um bocado ridículo nós dizermos que queremos acabar com algoritmos. Eles andam aí há centenas ou há milhares de anos, ainda muito antes da época digital. O problema é saber o que é que aqueles algoritmos estão a fazer e que engenharia social é que eles estão a fazer. Esse é que é o problema. Ou seja, quem os programa, quem faz as linhas de código, que comportamentos é que eles estão a potenciar com aqueles algoritmos? Esse é que é o grande problema. E, por exemplo, eu acho estranho que, por exemplo, nós entremos no TikTok e ao terceiro ou quarto vídeo o algoritmo nos dê conteúdos de extrema-direita. E dá porque está programado para ser assim. Não há outra forma. Dá porque está programado para ser assim. Os algoritmos estão programados para criar um enviesamento e criar com isso engenharia social, como é óbvio. Isto leva-nos a um outro ponto, que é estas plataformas, o modelo de negócios delas é exatamente este. Ou seja, criar o chamado engagement, criar polémica, criar views, criar likes para, na maior parte dos casos, vender publicidade e ganhar muito dinheiro com isso. E depois ainda há quem dentro das plataformas também monetize coisas que são completamente ilegais. Pessoas que ganham dinheiro com a monetização de vídeos polémicos a apelar à violação e outras coisas assim. Mais uma vez, será que como Estado e como sociedade nós devemos permitir que estas coisas que são ilegais, não se trata de eu achar que uma pessoa tem um valor diferente do meu. Não, é. São ilegais. Nós devemos permitir que elas existam e, para além disso, que sejam a base do modelo de negócios de muitas destas empresas e de muitas destas plataformas? Creio que não. Portanto, para acabar, sobre o projeto de lei, eu li com atenção até a exposição de motivos. Achei interessante a identificação de uma série de problemas que podem surgir e que estão a surgir. Também achei interessante a omissão de alguns problemas que são óbvios. Desinformação. Não diz nada sobre desinformação. E acho que não foi por esquecimento. Fala, e existe, é verdade, dos problemas, principalmente de raparigas e mulheres, como o Ricardo já disse, que são confrontadas com ideais de beleza, etc., e que levam a problemas de autoimagem, etc. Não diz nada sobre a manosfera. Nada. Nem sobre machismo tóxico, nem sobre a agressão e a agressividade de género que prolifera nas redes sociais. Também acho que não foi por esquecimento. Talvez seja um dog whistle qualquer do projeto de lei. Segundo, o projeto de lei diz estes conteúdos são todos muito horríveis, mas aos 16 anos e um dia já são aceitáveis. Acho estranho. E, portanto, sobre os conteúdos não diz nada, diz não, as pessoas não podem estar expostas até aos 16 anos, mas depois, tudo bem, não há problema nenhum. Terceiro, se os conteúdos são problemáticos, então porquê é que não se regulam os conteúdos? Novamente, não estou a propor que se regule do ponto de vista de juízos de valor. Estou a propor uma coisa simples. O que existe no ordenamento jurídico e legal neste país deve ser aplicado ao que se passa no mundo digital. Ponto final. É só isso. É só isso. Quarto, o modelo de negócios destas plataformas depende muito exatamente destes conteúdos que muitas vezes são à revelia das leis nacionais. Então, por que não? Será que a não regulação dos conteúdos é porque o PSD, o seu projeto de lei, aceita que haja um modelo de negócios de plataformas e de redes sociais que é feito à base da violação da lei nacional? Acho estranho um partido aceitar isso tacitamente. Quinto ponto, para terminar. Os conteúdos devem ser regulados, como é óbvio, e os algoritmos devem ser regulados, como é óbvio. É a questão da transparência, que a Catarina já aqui referiu, sim, e é uma questão simples. Novamente, se eu abrir uma fábrica de sapatos, eu tenho uma legislação que tenho que cumprir. Se eu abrir uma rede social, eu devo ter uma legislação que tenho que cumprir e devo mostrar o algoritmo, e o algoritmo deve ser auditado, e se não cumprir com a legislação, aquela rede social não deve poder operar. Ponto. Para operar, deve corresponder à legislação que regula o algoritmo. É tão simples quanto isso. Acho que não existe sequer grandes polémicas sobre o assunto. Agora, o projeto de lei, efetivamente, parece-me uma coisa para tirar areia para os olhos. É para dizer que se está a fazer alguma coisa sobre o assunto, cria algumas barreiras de acesso, mas não muda nada naquilo que são os conteúdos que estão a acontecer, e até acho estranho realmente passar ao lado de perigos iminentes que existem, como o do machismo tóxico, da manosfera, da desinformação, que não são minimamente referidos na exposição de motivos. Era isso.
Obrigado, Moisés, e agradeço naturalmente todas as intervenções de abertura.